Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao segundo episódio do podcast Finanças dos 90 e hoje vamos falar sobre os três pilares das finanças pessoais. Este é então o primeiro episódio onde vamos realmente falar sobre alguma coisa em concreto. O primeiro episódio foi lançado ontem, foi apenas uma apresentação. E hoje vamos então começar com o que espero consiga manter, que é todas as semanas trazer-te aqui o tema que trago também escrito no blog, mas disponível aqui no podcast para que possas ouvir em qualquer altura e aprender mais sobre as finanças pessoais. Hoje então vamos falar dos três pilares das finanças pessoais. E o que é isto? São os três aspectos que, tal e qual como um pilar suporta uma casa, são estes três pontos que vão suportar as tuas finanças pessoais. E da mesma forma, dos pilares que suportam a casa, também estes pilares das finanças pessoais devem ser construídos de boa forma, devem ser mantidos, devem ter uma determinada ordem, e isso realmente vai sustentar todo o teu projeto. Não vale a pena começar a encurtar passos, não vale a pena começar a atalhar, porque mais cedo ou mais tarde um desses pilares vai cair e a tua casa das finanças pessoais também irá cair. Então, vamos falar deles. O primeiro pilar e a primeira coisa que tu deves construir e que deves estabelecer a 100% quando entras neste mundo de melhorar as tuas finanças pessoais é a tua mentalidade, o teu mindset. Não, se estás a pensar que vamos agora falar de uma coisa muito filosófica, muito esotérica, desengana-te, não é de toda essa a ideia, mas é mesmo realmente importante que percebas que a tua mentalidade, é o caminho do sucesso e é o primeiro ponto para garantires que tudo vai correr bem. Se não tiveres a tua mentalidade, se não tiveres as tuas ideias, os teus objetivos muito bem definidos, tudo o resto que vem depois não irá trazer os resultados que poderia trazer. E então, o que é isto de ter o mindset correto? Em primeiro lugar, é muito importante não teres medo do dinheiro, ok? O dinheiro não faz mal, nem faz bem por si próprio. O que nós fazemos com ele é que pode fazer bem ou fazer mal. Independentemente da tua opinião sobre o dinheiro, independentemente de teres muito ou pouco dinheiro, independentemente de estares numa situação financeira melhor ou pior, o facto de mentalizares e de assumires que realmente queres melhorar as tuas finanças pessoais, que queres atingir os teus objetivos, é extremamente importante. E para isso não podes ter medo. Não podes ter medo de estudar sobre dinheiro, não podes ter medo de falar sobre dinheiro, não podes ter medo de assumir que queres dinheiro. Aliás, muitos dos problemas da falta de literacia financeira e de tudo o que vem a partir daí parte precisamente de se ter medo de falar de dinheiro. Se não se fala de alguma coisa, é difícil que o conhecimento se transmita, é difícil que a aprendizagem exista, ok? Isso é o primeiro passo, é não ter medo de falar com o dinheiro, de falar sobre o dinheiro, desculpa. Há muita coisa para aprender sobre o dinheiro e a ideia deste projeto e deste podcast em específico é exatamente ajudar-te nessa aprendizagem e passar o máximo de conhecimento para ti. No entanto, tens que assumir logo desde o início que não há mal nenhum em falar de dinheiro. O dinheiro não é um tabu, o dinheiro é um tema como outros qualquer. Não estou a dizer, obviamente, que agora vais dizer a todo mundo quanto é que ganhas e quanto é que tens. Acho que alguma contenção é sempre importante, mas é importante também falar de dinheiro. Por isso é o primeiro passo para teres a mentalidade correta, é não teres medo de falar de dinheiro, não teres vergonha de falar de dinheiro e assumir isso como um tema perfeitamente normal. Uma outra sugestão que eu te posso dar em relação à parte do mindset é também não teres nenhum tipo de vergonha em relação aos teus objetivos financeiros. Se tens um objetivo de ser milionário ou multimilionário, ou seja lá o que for, ou financeiramente independente, que é um objetivo de muitas pessoas, não deves ter nenhuma vergonha em admitir isso. A questão cultural acaba por influenciar muito, e como falei há pouco, o facto de o dinheiro, pelo menos em Portugal, ser um tema ainda relativamente tabu, não ajuda. E claramente, se o dinheiro é um tema tabu, tu dizeres abertamente que o teu objetivo é ser milionário ou milionária também não será propriamente simples e em muitos dos casos até nem será bem aceito, porque há sempre todas aquelas questões sobre o dinheiro é a raiz de todos os males e quem tem dinheiro é porque roubou ou porque herdou. E a verdade não é essa. A verdade é que há inúmeros exemplos de pessoas com muito dinheiro que, honestamente, o construíram, o ganharam, o investiram e com isso conseguiram atingir os seus objetivos. Obviamente que haverá pessoas que também o têm porque herdaram ou porque roubaram, mas mais uma vez, o dinheiro não tem mal nenhum, o dinheiro não fez rigorosamente nada. O que essas pessoas fizeram para obter esse dinheiro, aí sim é que pode estar mais certo ou mais errado. Por isso, este é o segundo ponto. Não tenhas medo de admitir e de mostrar que tens objetivos financeiros que só podem ser objetivos muito mais aliciantes ou muito mais altos do que a média. Isso não tem mal absolutamente nenhum. São os teus objetivos e deves assumi-los como tal. O terceiro ponto em relação à parte do mindset é depois de teres perdido os medos, as vergonhas, etc., é teres a capacidade de te organizar e a capacidade de ir atrás do teu objetivo, atrás daquilo que tu queres fazer, e aí vem muito a tua capacidade de persistência, a tua capacidade de paciência, porque o mundo das finanças pessoais é um investimento a longo prazo, todos os investimentos que devem ser feitos são sempre a pensar no longo prazo e realmente pode demorar muito tempo até atingir os teus objetivos. No entanto, é importante perceber que é possível atingir. Há algum tempo no blog ou nas redes sociais eu partilhei um post que mostrava que era possível ficar milionário com 50 euros por mês apenas, ok? Como é que isto acontece? Em 50 anos, ok? E essa é que é a questão. É difícil depois é manter a motivação, manter o interesse, manter a capacidade de trabalho de durante 50 anos religiosamente seguir esse plano. É difícil olhar para um prazo que é tão longo e conseguirmos manter motivados. Se por acaso pensares na questão do isto é demasiado tempo, eu posso morrer amanhã, podes, mas estatisticamente e provavelmente não irá acontecer. Estatisticamente irás viver até aos 80 anos, sensivelmente. Por isso, é muito mais provável que isso aconteça do que o contrário. Por isso, não te deixes desmotivar pelo longo prazo. Sim, é verdade que são 20, 30, 40 ou 50 anos até atingir o teu objetivo, mas vais atingi-lo se o mantiveres no teu plano. Se achares que é possível atingir o teu plano em muito pouco tempo, ou praticamente instantâneo, enriquecer instantaneamente é algo que não existe, ok? Menos num momento de sorte. Obviamente, se ganhas o Euromilhões, instantaneamente ficaste milionário. Mas isso, a estatística ainda é pior do que a probabilidade de ganhares dinheiro com os teus investimentos. Por isso, em princípio, o teu projeto vai demorar tempo a acontecer, vai dar ainda mais tempo até dar algum resultado e, por isso, mantém-te paciente e mantém-te persistente. Por isso, em relação à parte do primeiro pilar, que é então a parte da mentalidade, do mindset, estas são algumas sugestões que eu tenho para te dar e são extremamente importantes que estejam completamente alicerçadas, completamente dominadas, para depois passares então à parte mais prática, digamos assim, das finanças pessoais e, com isso, aumentar a probabilidade de sucesso. O segundo pilar será então dominares o teu orçamento pessoal. Muito antes de pensares em investir, e eu sei que às vezes pode ser difícil, podes sentir alguma pressão, ou alguma vontade pelas inúmeras histórias de sucesso de investidores que vão aparecendo, uns mais legítimos do que outros, mas que ainda assim vão aparecendo, podes sentir essa pressão de começar a investir, mas é muito importante que não o faças até ter o teu orçamento pessoal completamente dominado. E o que é isto ter o orçamento pessoal dominado? É pura e simplesmente o saberes ao cêntimo todo o dinheiro que tu ganhas, todo o dinheiro que tu gastas e, mais importante do que isto, onde é que o gastas e depois também monitorizares os teus ativos e os teus passivos, ok? O que é que são ativos e passivos? A parte dos rendimentos e dos gastos nunca costuma levantar grandes questões, porque todos nós sabemos o que é receber dinheiro e gastar dinheiro. Os ativos e os passivos, a coisa já é um bocadinho diferente. Pensa nos ativos como tudo aquilo que tu tens e que é dinheiro ou que podes vender e transformar em dinheiro, ok? Por isso estou a pensar na tua conta bancária, por exemplo, mas estou também a pensar na tua casa, no teu carro, em algum artigo que tu tenhas que tenha um valor acima da média e que seja interessante, ok? Por isso pensa em tudo isso, tudo o que é dinheiro ou que tu podes vender e transformar em dinheiro é o teu ativo. Se por acaso já leste o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, estás a pensar que esta definição é completamente diferente daquela que ele dá no livro, porque no livro o que ele diz é que um ativo é aquilo que nos gera dinheiro. Ora, agarrando aqui no exemplo que eu acabei de falar da tua casa própria, a tua casa própria não te gera dinheiro, ok? Ela, pelo contrário, gera despesas no crédito de habitação, nos seguros, nos impostos, etc. Por isso, ela, pela definição do Robert Kiyosaki, não seria um ativo. No entanto, a minha abordagem, que é uma abordagem um pouco mais contabilística e que tem esta definição, no entanto, o que acontece é que os ativos podem depois gerar fluxos de caixa ou cash flow em inglês, positivos ou negativos, ok? E vamos utilizar o mesmo exemplo. A casa onde tu moras é um ativo porque tu podes vendê-la e transformar em dinheiro, ok? E eventualmente até ganhar dinheiro com ela. Mas é um ativo que gera um cash flow negativo, ou seja, todos os meses tu pagas para ter aquela casa. Se tu tiveres uma casa que arrendas a alguém, será na mesma um ativo, pela mesma lógica, tu podes vender a casa e ela vale dinheiro, mas que todos os meses, em princípio, obviamente, gera um cash flow positivo, porque a renda que tu recebes, em princípio, se fizeste bem as tuas contas, será superior aos gastos que tens. Por isso, eles são nos dois casos ativos, podem gerar fluxos de caixa diferentes, ok? Obviamente que eu percebo a questão do Robert Kiyosaki e o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Acabou por ser a grande porta de entrada de muitas das pessoas no mundo das finanças pessoais, e é um livro de muito valor, e eu recomendo vivamente que o leias ou que procures na internet. Há inúmeros vídeos no YouTube que fazem aqui um resumo do livro e é extremamente interessante. No entanto, eu percebo a questão do ativo e passivo pela questão do gerar ou não dinheiro. No entanto, acho que podemos ser um bocadinho mais corretos e um bocadinho mais ao detalhe e perceber que há vários ativos. Todo desde que eles valham dinheiro, são ativos, no entanto, eles podem gerar cash flows positivos ou negativos. Do outro lado dos ativos, temos então os passivos, e os passivos são todas as tuas dívidas, o teu crédito de habitação, o teu cartão de crédito, o teu crédito automóvel, seja lá o que for, tudo aquilo que tu deves é então o teu passivo, ok? A diferença de um menos o outro, o ativo menos o passivo, dá uma coisa que se chama o património líquido. Em inglês, o net worth. Possivelmente já ouviste falar, quando se fala das pessoas mais ricas do mundo, fala-se sempre em património líquido, nunca se fala em ordenado. Okay? Tu nunca vais ver em lado nenhum que o Elon Musk está na lista das pessoas mais ricas do mundo porque tem um ordenado de não sei quantos milhões de dólares. O que ele tem é um património líquido, o tal ativos menos passivos, de não sei quantos milhares de milhões de dólares. Okay? E isto é importante também monitorizares para ti. Isto é, a parte do património líquido é possivelmente a componente mais importante das finanças pessoais e da nossa situação financeira e que é muitas vezes esquecida. Focamos muito nos rendimentos, em aumentar rendimentos, e isso é extremamente importante, não ponho nada disso em causa. No entanto, é muito importante também controlarmos o nosso património líquido, porque esse é que é a indicação realmente de riqueza, ok? Tu seres milionário quer dizer que tens um património líquido de 1 milhão. Se tu tiveres uma casa que vale 1 milhão, mas tiveres um crédito de habitação de 990 mil euros, da mesma casa, o teu património líquido são apenas 10 mil euros. Tu não és milionário com uma casa de 1 milhão. Se tu tiveres a casa de 1 milhão e não tiveres dívida nenhuma, aí sim podes considerar milionário porque tens um ativo que vale 1 milhão, tens zero passivo, logo património líquido de 1 milhão. Como vês, isto é bastante complexo, toda a parte relacionada com o orçamento pessoal, e é por isso que é muito importante estar completamente dominada. É muito importante tu olhares para as tuas contas todos os dias, se for possível, dominares perfeitamente estes vários termos que estamos a falar, saberes exatamente quanto é que ganhas e de onde, se tiveres várias fontes de rendimento. É uma outra coisa importante no processo de criação de riqueza, é criar várias fontes de rendimento. Se tu tiveres apenas o teu trabalho, o que se chama o trabalho dependente, o trabalho por conta de outrem, estás totalmente dependendo daquela fonte de rendimento. Numa situação em que fiques desempregado ou algo do género, a tua única fonte de rendimento perde-se. Se tu a essa fonte de rendimento juntares um projeto teu, por exemplo, enquanto trabalhador independente, mesmo que seja em part-time, ou até um outro trabalho por conta de outrem, também em part-time, se criares os teus investimentos que gerem juros, dividendos, rendas, seja o que for, vais ter várias fontes de rendimento. E o que quero dizer é que se em algum mês ou em alguma altura em específico uma dessas fontes, por algum motivo, não trouxer o resultado que era esperado, terás as outras para compensar. E isto é muito importante, criar várias fontes de rendimento. E depois utilizar esse rendimento para comprar os tais ativos que geram o cash flow positivo, porque vão gerar mais rendimentos. E gera-se aqui um género de um efeito bola de neve ao reinvestir esses rendimentos que são gerados pelos ativos, que vão criar cada vez mais rendimentos, que depois criam cada vez mais ativos e cria-se este efeito que claramente irá levar à independência financeira. Em relação à independência financeira, também te posso dar aqui duas notas. Há duas formas de poderes dizer que és financeiramente independente. Em primeiro lugar, o que é ser financeiramente independente? É basicamente tu não dependeres de dinheiro para tomares as decisões da tua vida, para perceberes o que é que queres fazer, e isso é, no fundo, tirar essa limitação. Ok? Nós, neste momento, a esmagadora maioria de nós não pode deixar de trabalhar, porque tem o seu estilo de vida para suportar. O ser financeiramente independente é tu poderes deixar de trabalhar se quiseres. Obviamente, se não quiseres, não deixas. Se te sentes extremamente realizado ou realizada com o teu trabalho, obviamente que não faz sentido. Mas tens a oportunidade de o fazer. E no fundo não dependes desse trabalho que não gostas para o teu estilo de vida. Existem duas formas de atingir esta independência financeira. Em primeiro lugar, o que se chama a acumulação de capital. E aqui estamos a falar de acumular uma quantidade de dinheiro grande o suficiente para que o rendimento que vem dessa acumulação seja suficiente para pagar as tuas despesas, ok? E aqui há uma regra que normalmente aponta para 25 vezes as nossas despesas anuais. Por isso, se tu tiveres 10 mil euros de despesas anuais, terás que alcançar 250 mil euros para poderes chamar financeiramente independente nesta lógica. Qual é aqui a lógica por trás desta regra dos 25? Isto não é aleatório. O que esta regra quer dizer é que assume-se que terás esses, neste exemplo, 250 mil euros investidos a uma taxa de 4% por ano, que é uma taxa bastante conservadora, mas que ajuda a manter aqui o processo mais executável. E então esses 4% que são gerados são então os teus 10 mil euros anuais. E isto então é a ideia, é conseguires acumular esse capital e o juro ou o dividendo que é gerado desse capital é então suficiente para as tuas despesas e tu, na verdade, nunca tens que vender parte do capital. Estes 250 mil euros mantêm-se porque eles todos os anos geram o capital necessário para o teu estilo de vida. Este é um caminho, ok? Por isso apontas a 25 vezes as despesas anuais e tens aqui um objetivo. O outro caminho é procurares o que se chamam fontes de renda passiva. E o que é a renda passiva? Esta renda passiva é então, renda passiva ou rendimento passivo, é exatamente a mesma coisa, é aquele rendimento que existe e que não depende do teu tempo. Temos o lado do rendimento ativo, em que é aquele que tu trocas o teu tempo por dinheiro, e aqui estamos a falar do trabalho, o trabalho normal, digamos assim, ok? Se tu não investires o teu tempo, não recebes o teu rendimento. A renda passiva é aquela que existe sem investimento do tempo, ou com muito pouco investimento. E aqui estamos a falar dos tais dividendos, dos tais juros, das rendas dos imóveis, em que tu, com muito pouco investimento do teu tempo, recebes esse rendimento. Ora, se tu conseguires fontes de rendimento passivas que cubram a totalidade das tuas despesas, também te podes chamar financeiramente independente, porque a partir desse momento podes deixar o teu trabalho normal, digamos assim, o teu trabalho de rendimento ativo, porque este rendimento passivo é suficiente. Obviamente, nestes dois sistemas há sempre um risco, ok? No primeiro sistema há o risco de não haver a rentabilidade dos 4%, neste segundo sistema há o risco de, hoje fazes as contas e o rendimento passivo é suficiente, daqui a um ano acontece alguma coisa e já não é. Por isso, obviamente, nunca deves fazer as contas completamente ali à tangente, à risca, porque pode sempre haver aqui alguma coisa que seja diferente. Por isso, em termos de orçamento pessoal, é isto que tenho para te dizer. É importante perceberes exatamente todas as tuas finanças e como é que elas funcionam, antes de dar o passo para o terceiro pilar, que é então a parte das poupanças e dos investimentos, ok? Por isso, como vimos, primeiro pilar, ter as tuas ideias, os teus objetivos, o teu mindset completamente definido e alinhado para aquilo que queres fazer. Segundo ponto, ter o teu orçamento pessoal completamente dominado, saber exatamente quanto é que ganhas, quanto é que gastas, e eventualmente fazer algumas correções que te permitam acumular mais dinheiro e ir também gerindo a parte dos ativos e dos passivos. E o terceiro pilar é então o que é que fazes com o dinheiro que vais acumulando, ok? No orçamento pessoal, e já agora, só voltando aqui um pouco atrás, no orçamento pessoal há várias formas de gerir, várias sugestões. A regra que eu uso, defendo e que explico nas masterclasses de orçamento pessoal é que devemos poupar 20%, ou que devemos pôr de parte, vamos colocar assim, pôr de parte 20% dos nossos rendimentos para a nossa poupança e investimento, ok? E então, neste terceiro pilar, o que nós vamos falar é então o que é que vamos fazer com esses 20%. Porquê? A poupança é extremamente importante. Nós termos este hábito de colocar dinheiro de parte é extremamente importante, ok? Porque nos dá, como eu disse, este hábito, esta rotina e nos faz acumular dinheiro. No entanto, se realmente queremos melhorar as nossas finanças pessoais, temos que dar o salto para o mundo do investimento e não ficarmos apenas na poupança. Os produtos de poupança, e aqui estou a falar dos produtos muito conhecidos, como os depósitos a prazo, os certificados de aforro, os certificados de tesouro, as contas remuneradas, tudo isso são produtos extremamente importantes. São o que se chamam os produtos de capital seguro, em que o teu capital está garantido e eu acho que todos nós devemos ter uma parte da nossa riqueza nesse tipo de produtos. Podes-lhe chamar fundo de emergência, que é um tema habitualmente falado, podes chamar outra coisa qualquer, no entanto, é importante que mantenhas uma parte sempre do teu capital neste tipo de produtos, para fazer face a imprevistos, porque é um produto que está lá garantido e que nunca vais perder dinheiro com ele, e por isso é importante que tenhas alguma parte da tua riqueza nestes produtos. A partir daí, tudo o resto deve então ser investido em produtos que gerem mais dinheiro, em produtos que tenham uma rentabilidade superior, obviamente também com risco superior, mas o risco é algo que tem que ser gerido, ok? O risco não tem mal nenhum. Há produtos, na boa da verdade, todos os produtos têm risco, mesmo os chamados produtos de capital seguro têm risco. Obviamente que um risco mínimo, porque o capital está garantido por uma determinada entidade, normalmente o Estado, e tem que haver aqui um descalabro total, uma quebra de confiança enorme no mundo para que esse compromisso, essa garantia não seja honrada, mas numa situação limite pode acontecer. Obviamente, se estivermos a falar de produtos como as ações, por exemplo, ou os fundos de investimento de ações, obviamente que o risco de perder dinheiro é bastante superior. No entanto, o que é que acontece? Estatisticamente também está mostrado que se nós investirmos a longo prazo, as probabilidades de perdermos dinheiro vão ficando cada vez mais baixas, ok? E eu vou-te dar um exemplo. O S&P 500 é o índice das 500 empresas, das 500 maiores empresas norte-americanas. É o semelhante ao nosso PSI 20, mas aplicado ao mercado norte-americano. O S&P 500, que é então este agregador de empresas, tem tido uma rentabilidade média anual de 10%. E estamos a falar num período de 50 anos, ok? Estamos a falar num período muito, muito grande. Obviamente que ao longo destes 50 anos, o índice S&P 500 teve anos muito bons, teve anos muito maus. Para teres uma ideia, entre fevereiro e março de 2020, esse mesmo índice perdeu sensivelmente 30% do seu valor. Entretanto, o que é que aconteceu? Quando chegou ali sensivelmente a novembro, já estava ao mesmo valor de fevereiro. Por isso, numa situação limite em que tu tivesses comprado em fevereiro, se tivesses aguentado esse investimento até novembro, já estavas a ganhar dinheiro e hoje em dia já estarias a ganhar qualquer coisa como 15%, ok? Porque de fevereiro de 2020 até agora, até abril de 2021, o índice já valorizou à volta dos 15, 16%, por isso estarias com essa rentabilidade anual. Tinhas era que ter a capacidade, e aqui remete sempre à parte do mindset, a capacidade de não vender naquele momento de quebra. Porquê? Se os investimentos são bons, se os produtos são bons, se os ativos são valiosos, tendencialmente eles no longo prazo vão sempre valorizar, ok? E estas variações que vão acontecer, sempre aconteceram e vão continuar a acontecer por um número de situações, mas o que interessa é olharmos sempre num investimento a 40 ou 50 anos e perceber se ele é rentável e ignorarmos de certa forma estas quebras. Porque é que é importante termos então os produtos de capital garantido? Imagina que em fevereiro ou março de 2020 precisavas de dinheiro para alguma coisa, se tivesse esse produto de capital garantido, podias ir lá buscar esse dinheiro que precisavas e não terias que vender o teu investimento do S&P 500 a perder 30%. Lembra-te sempre que só se perde dinheiro na venda, ok? Até lá, as cotações são diárias, as coisas sobem e descem, é perfeitamente normal, mas enquanto não venderes, não estás efetivamente a perder dinheiro, nem a ganhar, ok? Até lá, aquilo é um número que tens no teu Excel, na tua corretora, seja lá o que for, mas não, efetivamente não estás a perder nem a vender dinheiro. Este terceiro pilar, então, da poupança e de investimento é extremamente importante, porque é a altura, como se costuma dizer, em que pões o dinheiro a trabalhar para ti, em que pões o dinheiro a gerar mais dinheiro, ok? Usas aqueles 20% que estás a colocar de lado todos os meses para investir em produtos que te vão gerar rentabilidades superiores e que te vão criar ainda mais dinheiro. Aqui o mundo dos investimentos é vastíssimo, ok? Eu posso já deixar algumas coisas que podes investigar e algumas, na verdade, deves investigar todas, mas algumas que podem ser boas alternativas para ti e outras que nem por isso. Fica aqui só a nota que não deves encarar nada disto que eu te vou dizer como nenhum tipo de aconselhamento. O aconselhamento financeiro é algo que está muito bem legislado e supervisionado pela CMVM e apenas pessoas credenciadas pela CMVM e autorizadas te podem dizer especificamente investe neste produto X ou neste produto Y porque este é que é bom para ti. Por isso, tem muito cuidado com essas sugestões. No entanto, ou seja, não encares nada disto como uma sugestão de investimento, mas uma sugestão para fazeres a tua própria investigação. Se passares pelo blog do Finanças dos 90, já tens inúmeras informações. Existe também uma masterclass especificamente sobre este tipo de produtos, com todos os detalhes que tu precisas, mas nunca falamos especificamente de produtos concretos para que isso não seja encarado como nenhum tipo de recomendação. Por isso, em relação aos produtos de investimento, podes olhar, por exemplo, para ETFs. Os ETFs são fundos de investimento que depois têm uma determinada política de investimento, ok? Podem investir em ações norte-americanas, ações europeias, ações, o que se chama ações de setores, por exemplo, só empresas do setor energético, por exemplo. Também tens ETFs de obrigações. Obrigações são empréstimos que tu podes fazer a estados ou a empresas também. Depois tens ETFs de petróleo, de matérias-primas, basicamente do que tu quiseres. Pensa no fundo de investimento ou no ETF como um bolo, ok? É um bolo em que tu sabes ou consegues saber quais são os ingredientes que lá estão e depois, se gostas desses ingredientes, optas por comprar uma fatia daquele bolo. De uma forma assim muito simplificada e muito genérica, é isto um fundo de investimento. E depois há vários fundos de investimento, tal como há vários bolos. Eu gosto de uns bolos, não gosto dos outros, e então opto por comprar fatias daqueles bolos que têm os ingredientes que eu gosto, ok? Os fundos de investimento, os ETFs, desculpa, são produtos interessantes para quem está a começar, porque são produtos relativamente simples de analisar. Obviamente que tem o risco, tem até um risco de perda total de capital, como é óbvio, mas são produtos que podem ser interessantes para começares a analisar. Existe também, já tenho disponível uma masterclass especificamente sobre análise de ETFs, onde tu aprendes tudo o que precisas de saber sobre como é que se analisa os ETFs para depois poderes fazer as tuas decisões. No reverso da medalha, produtos dos quais, na minha opinião, deves fugir. Os produtos da moda, como o Forex, por exemplo, que seguramente tens visto muito nas notícias e nas redes sociais, os vários problemas que têm havido com o Forex. O Forex em si não tem mal absolutamente nenhum. O Forex é um mercado perfeitamente legal. É, aliás, o maior mercado financeiro do mundo. O que acontece com o Forex é que, habitualmente, as pessoas que estão a vender cursos ou sugestões no Forex não estão a ganhar dinheiro com o Forex. Estão a ganhar dinheiro com a tua subscrição. Okay? E isto é uma grande diferença. Obviamente que há pessoas a ganhar legitimamente dinheiro no Forex. No entanto, estas pessoas que fazem anúncios no Instagram junto de carros, casas e a promover ganhos muito rápidos e garantidos, não são o caso. Eles estão a ganhar dinheiro é com a tua subscrição, com os teus investimentos e, na boa da verdade, quanto mais tu perderes, mais eles ganham. Quanto mais tu ganhares, eles ganham. Eles estão sempre a ganhar e tu provavelmente não. E, na verdade, nunca vais aprender rigorosamente nada. Por isso, de uma forma geral, foge de tudo o que sejam promessas de ganhos rápidos. A questão que eu te estava a dizer dos ETFs, são sempre produtos para olhar a 20, 30, 40 anos, ok? E aí sim as probabilidades de tu ganhares dinheiro são bastante altas. Nestes mercados em que te prometem ganhos rápidos e garantidos, os ganhos rápidos e garantidos não existem, por isso desconfia sempre disso. Como resumo, então, os três pilares que nós falámos. Em primeiro lugar, o teu mindset, saberes o que é que queres fazer, procurares não ter medo, não ter vergonha de assumir os teus objetivos, sejam eles quais forem. E aqui até estamos a falar de uma forma geral. Nós estamos a falar apenas de finanças pessoais. Seja qual for o teu objetivo, assume-o como teu e procura atingi-lo sem medo, sem vergonha, sem nada. O segundo pilar das finanças pessoais, o orçamento pessoal. Dominares completamente as tuas entradas e saídas de dinheiro. Saberes quanto é que ganhas, quanto é que gastas. Saber os teus ativos, os teus passivos e, por consequência, o teu património líquido. E o terceiro ponto, que é então dominares as várias alternativas que existem de produtos de poupança e de investimento, já que isso é que vai ser o produto que te vai trazer a riqueza que tu procuras e ajudar a crescer o teu património. Estes são os três pilares das finanças pessoais. O objetivo será depois, nas próximas semanas, regularmente trazer aqui conversas sobre alguns pormenores sobre estes vários produtos. Entretanto, se que tiveres interesse em conhecer mais, fica já o convite para passares no blog finançasdos90.com, onde também, além da informação completamente gratuita que tens no site, também te podes inscrever nas masterclasses. As masterclasses estão disponíveis em vídeo para que não haja nenhum tipo de limitação em termos de horário, por isso fica já o convite de juntares. Alguma questão que tenhas, basta enviar-me um e-mail para finançasdos90@gmail.com e, se tiveres alguma sugestão de temas que traga aqui, que queiras que eu fale, estou sempre disponível para as tuas sugestões, por isso fico à espera da tua mensagem. Foi este o episódio 2 do Finanças dos 90. Obrigado pela tua participação e pela tua presença e até ao próximo episódio.